Prática do dia.
Voltamos aqui com o programa Temática, são 11 horas e 9 minutos, e nesse espaço aqui, como já adiantávamos antes com o Alduir, vamos tratar da economia e também iniciativas que buscam levar a carne de Lagoa Vermelha, da capital nacional do churrasco, para outros mercados que não apenas o local. Por isso, nós estamos recebendo aqui nos estúdios o presidente do Sindicato Rural e também diretor da Cooperativa de Carnes Gaúcho Pioneiro, o Alisson Mondadori Hoffmann, um produtor e também sócio desta cooperativa, que é o Lucas Damin Crestani, e o Ivomir Minoso, que é sócio, também produtor, e o Elo, que traz então esta ligação entre a cooperativa e a Prefeitura de Lagoa Vermelha, que é uma das parceiras desse projeto, com o objetivo justamente de fortalecer então essa identidade de Lagoa Vermelha como a capital nacional do churrasco, a toda uma construção de políticas, né, que levem adiante a carne por meio da comercialização do nosso churrasco aqui em outros mercados. Vamos falar então desse assunto aqui. Seja bem-vindo o presidente do sindicato, Alisson Mondadori. Como está? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos amigos ouvintes aí da Rádio Cacique.
Cumprimentar também aqui o Lucas. Seja bem-vindo, Lucas. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes.
E o Ivomir Minoso, que é sócio produtor e tem essa ligação. Então aí, Ivomir, foi o responsável por integrar a Prefeitura Municipal com os produtores locais?
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes e ao Alisson também. Realmente, Ricardo, como tu falou, a gente está como funcionário da prefeitura e faz parte da administração em si, a gente está engajado nesse projeto, que é um projeto que eu vejo com bons olhos e um futuro esplêndido pela frente. Né?
Que legal. Alisson, você está nesse projeto aí desde o início. Ele não é um projeto muito novo, já vem sendo construído há um bom tempo, né?
Ricardo, esse projeto é um sonho que nós tivemos dentro do sindicato, né? Nós começamos a trabalhar nele. Foi no meio de uma pandemia, né? A gente teve um pouquinho de dificuldade, iniciamos, demos um passo para trás, agora estamos retornando. Eu acho que já faz 3 anos que nós estamos trabalhando nessa cooperativa. E agora nós viemos na rádio até para poder divulgar junto a vocês que estaremos começando a bater a nossa carne da cooperativa a partir da semana que vem, tá? Então, a cada 15 dias, um produtor vai ceder carne, a gente vai abater e vai trazendo um parceiro nosso, que nós fizemos uma parceria agora nesse início com o supermercado Macari. Então, a nossa carne da cooperativa, a partir de quinta-feira que vem, dia 12, estará no supermercado Macari ali para a venda.
Inclusive, nesse mês aqui, teremos no dia 25 a inauguração propriamente dita desse espaço onde será a sede, né, da cooperativa, Alisson.
Isso, exatamente. Esse seria o nosso segundo passo, as instalações da nossa sala de desossa, que será lá no Colégio Agrícola. A prefeitura construiu a sala, né? Quando nós começamos a cooperativa já existia o prédio lá. Depois nós conseguimos, via prefeitura, também via Secretaria da Agricultura, todos os equipamentos para nós conseguir o trabalho lá. Foi comprado esses equipamentos no final do ano passado, está tudo lá. Então agora, dia 25 de janeiro, a prefeitura nós vamos formalizar via concessão para a cooperativa e estará entregando para a cooperativa essa casa de carnes, no qual, no segundo passo, a gente vai começar a trabalhar lá numa parte de desossa, embalagem a vácuo e vender diretamente para o consumidor.
Esse espaço ele vai ter mais o foco então na comercialização, vai ser o momento de preparar o produto para que ele alcance os mercados, então, Alisson?
Exatamente. E qual que é o nosso objetivo principal, né, Ricardo? Nosso objetivo é não que o produtor não seja valorizado, mas é valorizar um pouco mais o produtor. É tentar reduzir o tempo ou as pessoas envolvidas até o consumidor final, né? E automaticamente explicar a procedência da nossa carne, né, que são produtores aqui da região de Lagoa Vermelha, automaticamente vai estar identificado, vai estar rastreado para o consumidor final. Então o objetivo final nosso é tirar do produtor e direto para o consumidor final. Esse é o nosso objetivo. Nesse primeiro passo, que nem eu comentei, a gente estabeleceu um parceiro no meio do caminho. Mas futuramente, sim, nós vamos estar comercializando direto para o produtor, para o consumidor final.
Minoso, vamos falar justamente sobre essas diferenças então que tem dessa carne que tradicionalmente já está indo para os açougues, para os mercados aqui de Lagoa Vermelha, e dessa que terá o selo, então, da cooperativa de carnes do Gaúcho Pioneiro aqui de Lagoa Vermelha.
Bom, Ricardo, é o seguinte, a gente está prezando muito, falando em termos de capital nacional do churrasco, a nossa carne de Lagoa Vermelha, pela qualidade dela. Então, os produtores que são sócios da cooperativa são uma equipe de produtores assim, que dá para ser como selecionados, tá? Não quer dizer que sejam os melhores, mas são os selecionados para quê? Para que se produza uma carne de qualidade, tá? Não só preservando assim, a termo racial, mas sim tu produzir uma carne que tenha como objetivo desde o bem-estar animal, todo o processo da cadeia produtiva, a gente está. Inclusive o projeto é de a gente colocar até a questão da rastreabilidade dessa carne para o consumidor poder saber de quem é que ele está consumindo esse produto. Então, para nós, da cooperativa e da prefeitura também, é a questão de você mostrar esse produto, que seja um produto diferenciado, como ele é, da região, mas em si é diferenciado na região. Entende? Então, para nós ter esse selo, essa questão da qualidade da carne, que é muito importante para nós. E tudo isso que o Alisson falou, a questão do processamento da carne depois do abate, que também tem um cuidado muito grande, que nós temos já com essa sala pronta, tá? Com o equipamento todo lá, praticamente pronto, e estamos começando a dar início, então, na parte documental, que seria, então, agora dia 25, o município da prefeitura está dando um termo de concessão de uso para aquela sala, para a cooperativa, mas também tem uso daquela sala com a escola do churrasco. O que é isso? A prefeitura vai disponibilizar aquele espaço para se fazer cursos para preparar o churrasco. Entende? Então, também tem esse fim aquele espaço. E também tem o Colégio Agrícola também que vai usar também a questão didática e toda a questão funcional lá. Diante disso, depois desse dia 25 que nós vamos dar esse pontapé, que é mais uma fase, nós vamos estar entrando então com toda a documentação para legalização nas inspeções. Então nós vamos começar pelo SIM, né, dentro do município e posteriormente já visando o SISB, que daí nós podemos comercializar isso fora do município também. Então, o Alisson comentou aqui que nós já estamos começando a bater já semana que vem, mas vendendo diretamente para o mercado. A partir de depois, quando estiver tudo pronto, organizado, a cooperativa vai pegar uma parte disso, vai começar a fracionar ela, vai começar a processar, aí vai sair exatamente os cortes que devem ser feitos, tá? E comercializado, então, diretamente ao consumidor, e também ao mercado, não por que não, né? Então, o parceiro que começa hoje no mercado com a cooperativa, não quer dizer que ele vai parar ali. Ele tem a tendência de crescer junto com a cooperativa. Ou melhor, vai crescer junto com a cooperativa. Então, esses são os projetos que tem em termos de cooperativa e administração, mediante essa oportunidade que hoje se encontra disponível para nós.
Que legal. Lucas, tem essas novas medidas aí que vão agregar valor ao produto, né? Eu quero que você fale um pouco sobre como é que foi a adaptação lá na propriedade para se enquadrar, então, nesse novo estilo, né, para o abate e comercialização também dessa carne do rebanho.
Com certeza. Então, padrão de gado, né, de alta qualidade aí, vai agregar bastante nesse produto. E é necessário também depois o feedback do pessoal, né, se está gostando da carne ou não. Isso é muito importante para a cooperativa, para nós buscar um padrão de alta qualidade, né. Então, dentro da propriedade, a genética, né, a gente trabalha bastante com a genética, que é um dos fatores que vai rentabilizar mais, assim, no, na carcaça. E todo gado tem um cuidado, né, no pasto, com sal. A gente tem também consultoria aí com o pessoal da cooperativa, o pessoal vai sempre lá dar uma ajudada, ver como é que está indo o trabalho. Então, é um trabalho bem dedicado aí.
Hoje, quais raças vocês estão trabalhando lá na propriedade?
A gente trabalha mais com Angus, mas o pessoal trabalha com Braford também. É mais, nossa propriedade lá é mais Angus.
E os teus animais estão nesse grupo que vai ser abatido na semana que vem?
Isso. A semana que vem já começa os preparativos aí, é cerca de 15 animais para começar. e já iniciou os trabalhos.
Que legal. Alisson, tem expectativa de que toda essa carne já seja vendida? E tem uma curiosidade também, porque vocês vão respeitar o corte lagoense, né? É um corte que é tradicional aqui do Lagoa Vermelha. E como é que vai acontecer até a questão de armazenamento? A cooperativa já vai dar essa carne embalada? Vai ser parecido com qual produto que a gente encontra hoje no mercado, mais ou menos?
Nós vamos tratar a carne da cooperativa como uma carne premium, né, Ricardo? A gente entende que nossa carne é premium. Nossa qualidade, nossa região faz com que a carne seja de uma qualidade excelente. Então, nós vamos tratar ela como uma carne premium. Ah, vamos ter chapéu de bispo? Iremos ter chapéu de bispo, vamos ter picanha. Iremos ter o corte que o consumidor precisar. Tá? A gente vai, nesse início, a gente vai se moldar de acordo com o consumidor. Nós vamos embalar a vácuo, porque a gente sabe que há uma certa restrição da nossa comunidade, até como região, na carne embalada a vácuo, mas nós precisamos trabalhar um pouco nisso, porque nós vamos desossar a carne lá no colégio agrícola e vamos embalar a vácuo, até por uma questão de manejo e durabilidade da carne em consumo, o consumo da carne. Posteriormente, nós vamos ter alguns locais, como o próprio Minoso falou, que o mercado Macari hoje é um parceiro e vai continuar sendo futuramente, vamos ter freezers, ali por exemplo, no supermercado Macari, com o logo da cooperativa, com a carne embalada da cooperativa, entendeu? Então, essa é a maneira que nós vamos comercializar. Por que embalado a vácuo? Porque a gente entende que é necessário, nós não temos açougue disponível para nós trabalhar no gancho essa carne. Então, é extremamente necessário o nosso embalar a vácuo.
É que a gente tem uma experiência, e deve ser esse o preconceito, porque a gente tem uma experiência com uma carne que muitas vezes não é gaúcha, né? Que é embalada a vácuo e comercializada aqui no Rio Grande do Sul, que não lembra nem de perto o sabor da carne do estado, né? Quem já comeu churrasco fora do Rio Grande do Sul, Paraná já começa a ficar diferente, né? Santa Catarina. E talvez seja o preconceito só, mas depois que a pessoa comprar o churrasco que é produzido aqui, embalado desse jeito, vai perceber que não tem nenhuma diferença, Alisson.
Não, não tem. Desde manipulado da maneira correta até. Isso futuramente, quando nós iniciar a vácuo, acho que a gente vai trazer um técnico aqui, de repente um pouquinho mais especializado para falar. Mas a princípio não tem nenhuma diferença, tá? Da carne embalada a vácuo, simplesmente a embalagem dela. Ela precisa, eu entendo que ela precisa de um certo descanso, você precisa abrir o vácuo, descansar a carne para ela voltar à coloração original, digamos assim, dela. Mas são técnicas e uma pessoa especialista saberia explicar melhor, mas a princípio não tem diferença nenhuma, tá? Da carne embalada no gancho, da carne no gancho pro embalado a vácuo.
Ela fica resfriada ali, né? Não chega a congelar a carne, depois deixa em casa um tempo, ela...
Sim, volta... ela fica resfriada, né? Temos como exemplo, por exemplo, o Stock Center hoje que produz carne e vende carne embalada a vácuo, né? Ela fica naqueles freezer resfriada e não tem problema nenhum. Eu acredito, se não, até 30 dias pode ficar lá sem problema nenhum.
É uma boa durabilidade, inclusive para venda aí já facilita também, claro. Né? E até para mercados futuros depois, né, Minoso? Porque é o jeito de levar, de fato, é o único jeito, me parece, para levar para fora, né, a carne de Lagoa Vermelha.
Exatamente, Ricardo, assim, ó, o que cabe é isso, né? Toda a parte de inspeção que nos regra toda essa questão funcional, digamos assim, da carne e até o seguro alimentar do consumidor. Porque o Alisson estava explicando a questão do embalagem a vácuo. É uma embalagem, simplesmente é uma embalagem que tu vai ter uma durabilidade do teu produto maior. De tu botar ela no gancho lá, tu tem uma durabilidade X, porque você vai ter o ar em contato frio, o ar frio em contato com a carne. Então ela vai ter um período de durabilidade. Quando você embalar ela e processar ela, embalar ela, a durabilidade vai ser muito maior. Então, para nós, essa margem, esse tempo que fica o produto apto ao consumo é o tempo que a cooperativa tem para comercializar esse produto. Então, ela pode ser vendida a vácuo resfriada, como ela pode ser também congelada, que ela não vai perder propriedades. Né? Só saber a questão do gelo dela, que daí você tem uma técnica para fazer para não estragar o corte, digamos assim, não estragar a carne.
E para congelar também, né? Tem um jeito certo congelar.
E para congelar também tem. Então nós estamos hoje, por isso que a gente diz que a nossa sala lá está completa, porque já tem a câmara disponível, já funcionando, para esse fim, para congelar ela e manter congelada. Então lá vai, assim, a carne ela tem que ir a menos 18 graus, ela vai a menos 18 graus para você manter ela e ter a segurança para tu ter ela disponível no mercado. Uhum. Então essa parte técnica de processamento e da distribuição e até chegar um consumidor, isso a gente está bem seguro disso, né? E tem a nossa assessoria e a gente também tem um pouco de noção dessa cadeia, que acredito que não há problema nenhum, né? E a questão da cultura em si, de você pegar uma carne embalada a vácuo, dizer que não é a mesma, essa é o paradigma que nós vamos ter que dar uma batida mais forte para nós mostrar o nosso produto que não é, bem assim, né? Então, é a mesma coisa que tu dizer que o gado X é melhor que o Y. Daqui a pouco você tem um certo fundamento, tem, mas você vai ter que mostrar que realmente é aquilo que a gente está vendendo, né?
Certo. Lucas, e como é que está a adaptação da propriedade para tentar depois ganhar esse selo, né? Eu acho que deve ser na cooperativa como um todo, para que a carne saia também de Lagoa Vermelha e seja vendida fora. A adaptação ela já começou a ocorrer lá? Porque nessa primeira etapa o comércio é local, né?
Sim, primeiramente é local, né, o comércio, mas a adaptação está sendo feita, né, é do mesmo método. A consultoria ela vai de mês em mês lá ver se está tudo certinho, se está tudo adaptado. E creio que vai dar certo sim essa para mandar a carne para fora, né, para os outros estados e... Creio que o pessoal vai gostar também bastante, que o produto é bem diferenciado.
Tem já uma expectativa, Alisson, de quando essa permissão vai ser dada aos produtores?
Essa é a consultoria até que o Lucas comentou, né? Essa consultoria já vem de 3 ou 4 anos dentro das propriedades. Tá? O que a cooperativa apenas mudou um pouco? Nós determinamos o gado a ser abatido para a cooperativa. Então, o Lucas tem lá 50, 60 cabeças para vender ao longo do ano, não interessa. Nós vamos lá dentro da cooperativa e selecionamos 10, 15 cabeças para entrar dentro da cooperativa. Por quê? Porque nós que estamos criando, a gente não divulgou ainda para os produtores, mas os produtores já sabem, uma cartilha técnica, entendeu? Então, a gente vai trabalhar com novilhos e novilhas de 18 a 24 meses, a gente vai trabalhar com precocidade, daí que entra o que o Lucas comentou muito bem, questão da genética do gado, a gente não está determinando se é confinado ou não, pode ser, porque a gente sabe que tem sazonalidades durante o ano que a gente precisa ter um confinamento, um suplemento para o gado, então não tem problema nenhum, a gente definiu só apenas o que é o tipo de suplemento, para não acentuar tanto o gosto da carne em algumas coisas que colocam, sabe? Mas isso é uma cartilha técnica que a gente está desenvolvendo, está numa fase final, que a gente vai encaminhar para os produtores. Basicamente, o produtor está ciente que tem que seguir aquela cartilha para fornecer para dentro da cooperativa.
Vai ser bem criterioso, né? Uma carne bem selecionada.
O que a gente quer? A gente quer ter qualidade ao longo do ano inteiro. A gente não quer. Hoje é um tempo bom, tá? Tudo gado está em campo nativo, tem um sabor bom. Abril, maio, a gente sabe que é um pouco mais oneroso para o produtor, tem que dar suplemento, mas a gente quer manter a qualidade ao longo do ano inteiro.
Que beleza, até para manter o sabor, né? Manter a qualidade sempre.
Exatamente.
E são quantos produtores hoje membros da cooperativa?
Hoje nós estamos em 24 produtores.
Certo. A cartilha ela vai gerar com certeza uma quebra do que vinha se tendo dentro da propriedade, né? Nesse formato da criação. E deve gerar mais custo também para o produtor. Vocês já conseguiram calcular, porque depois também vai dar para valorizar a carne, né? Ela já vai agregar valor. Sim. Quanto que isso vai significar economicamente para os produtores, para a cooperativa, ter essa carne premium, essa carne bem trabalhada?
Isso é a gente chama de fluxo de caixa dentro da cooperativa, né? Que a gente está trabalhando ainda, tá? Eu não saberia te dizer quanto que o produtor vai ganhar mais. O nosso objetivo é trabalhar com preço comercial. Eu vou pagar hoje o produtor o preço comercial que está sendo a carcaça. Mas a gente sabe que tem que haver lucro, né, para uma cooperativa se manter.
Claro.
E então, como a gente está, de repente, cortando alguns intermediários, haverá uma parte financeira maior. Mas não sei dimensionar quanto ainda. Espero que seja alguma coisa para a gente depois poder dividir os lucros dentro da cooperativa ou até reinvestir em alguma coisa melhor para os cooperandos. É que nem eu comentei quando eu convidei todos os produtores há 2, 3 anos atrás. Isso é mais para mexer com o ego do produtor. É, chegar aqui um amigo teu e dizer, ó, oh, essa aqui é a carne da cooperativa, fui eu que produzi, tá aqui.
E ali tem o nome do proprietário desse animal, vai ter também a raça, tudo animal ali. Sim. vai estar dizendo.
O que a nossa identificação vai ser o gaúcho pioneiro, vai ser lá do Lucas, do Ivan, do pai dele, cruza Angus, sabe, genética Angus, novilho de 18, 24 meses, vai ter o nome deles lá. Até a nossa ideia é ter um QR Code remetendo à propriedade deles, falando do bem-estar animal, sabe? Isso é, a gente pensa nisso para quebrar aqueles paradigmas que hoje os influencers negativos da pecuária estão divulgando, né? Então a gente quer uma carne sustentável. A gente não quer que o pessoal pense, ah, nós estamos, sabe, maltratando. Não, a gente é as pessoas mais... A gente é o que mais cuida do gado, porque é a nossa fonte de renda, né? Então não tem por que nós maltratar os bichos.
É uma ideia genial, né, Minoso? Inclusive, vocês inspiraram de fora? Tem outro programa como esse em algum outro local aqui do estado? Ou nasceu tudo aqui do Lagoa Vermelha mesmo, essa construção do jeito que é a cooperativa de carnes?
Não, essa metodologia, essa rastreabilidade que a gente chama, que o Alisson comentou, isso já existe em outras indústrias até de carnes que remetem isso à propriedade. Mas o que eu gostaria de frisar um pouco aqui é aquilo que o Alisson comentou, a questão da criação do animal e o bem-estar animal. Hoje você tem gado de campo nativo em estado perfeito de cor e sabor, a gente não discute. Mas existe ainda aquela ideia de que o gado confinado tem problema, que tem gosto, tem isso e aquilo. Tá? Eu, já na minha existência, eu já tenho vários anos de gado confinado e tenho certeza de afirmar de que o gado ele produz o que ele come. Então, se tu der uma comida que se assemelha ao campo nativo ou se assemelha ao que o gado pega na natureza, você vai ter a carne tanto quanto igual àquela. Então, por isso que, assim, ó, esse paradigma de que a carne de confinamento não é boa, isso não. É o que o gado come que não é bom. Então, se eu tratar o meu gado, com comida ruim, a carne do gado vai ser ruim. Agora, se eu tratar o meu gado com comida boa, a carne do gado vai ser boa. Então, esse é também é outro que nós temos que quebrar na cultura em si, para poder chegar para o consumidor dizendo assim, ó, essa carne é de gado confinado e a pessoa não vai ter condições de dizer qual é que é a melhor de uma da outra, porque as duas vão ser boas. Então, é isso que a gente está também procurando saber.
É um paradigma facilmente quebrado a partir do momento que essa pessoa degustar a carne. Então, tem tudo para dar certo esse projeto. Parabéns pela ideia. É inovadora e super interessante aqui para a economia local. Tomara que dê tudo certo e que a carne de Lagoa ganhe também mercados além, né, das nossas fronteiras aqui. Obrigado, Alisson Mondadori, pela tua participação. Parabéns pela iniciativa e vamos manter esse contato, né, para informar desses próximos procedimentos previstos aí por vocês, por esse grupo.
Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo espaço aqui para a gente poder divulgar. Deixando só apenas um recado para o pessoal. Então, a partir de quinta-feira, dia 12, estaremos com a nossa carne ali no supermercado Macari, aqui ao lado da rádio, né? Peço que o pessoal que está nos escutando peça pela carne da cooperativa, porque nós teremos... O Macari tem um fornecedor que ele já tem qualidade também, porque todo mundo compra carne ali. Mas nós iremos entrar como um segundo fornecedor para eles. Então é necessário que o pessoal chegue no Macari e peça a carne da cooperativa. E esperamos que todo mundo goste, né? E qualquer feedback também nós precisamos também para até poder melhorar. A gente sabe que não vai sair tudo de repente como a gente programa nesses primeiros meses, mas a gente está aí para querendo melhorar cada vez mais.
Que bom. Obrigado também, Lucas.
Obrigado a todos.
Minoso, ficamos à disposição.
Obrigado, estamos à disposição.
Falamos aqui com o presidente do Sindicato Rural, também diretor da Cooperativa de Carnes Gaúcho Pioneiro, o Alisson Mondadori Hoffmann, com o produtor e sócio da cooperativa Lucas Damin Crestani e também com o sócio produtor, também funcionário aí da prefeitura, o Ivomir Minoso, trazendo informações a respeito dessa novidade que vai alavancar o nome da capital nacional do churrasco. Agora 11h33, temos intervalo comercial e daqui a pouco o Temática volta.
Rede Tua Rádio,